Olá, queridos ouvintes do portal esportivo mais lindo, cheiroso, gostoso e incrível desse Brasil, o EpunaCast.
Hoje a gente está aqui com uma atleta que tem superpoderes e que me chocou desde quando me deparei com a história dela. E antes de mais nada, eu queria dizer aqui para a Silvia que eu fui ver o Instagram dela, né? Que antes de entrevistar alguém, eu faço uma pesquisa, dou uma stalkeada de leves, até achar assim, o CPF, o endereço da pessoa, mas assim, bem de leve. E eu vi que a gente tem uma coisa em comum. E eu me senti muito incrível quando eu percebi isso e eu pensei, meu Deus, não tô tão longe de chegar no patamar dessa deusa. Ainda há esperança pra mim, a gente pode ser igual um dia. Porque assim, você tá em outro patamar, né, Silvia? E... e eu e você juntas, a gente tá em outro patamar. Tem uma coisa que nos uniu, que foi sua blusinha do Flamengo. Você é vitoriosa em todos os âmbitos.
Ah, que linda! Não sabia! Melhor time do Brasil.
É vitória sempre, vitória sempre. E a gente está aqui hoje com a Silvia Svensson. Consegui falar esse sobrenome. Incrível, difícil, mas consegui. E eu quero agradecer muito a sua presença desde já, por ter aceitado o nosso convite, né, para participar dessa entrevista, dessa nova empreitada da Epona. Seja muito bem-vinda. E eu quero pedir para você fazer uma apresentação sua, Silvia, para a galera saber quem é a Silvia.
Bom dia, Mariana. Fiquei lisonjeada, então, com o seu convite. Feliz mais agora ainda de saber que você é flamenguista. Sou formada em Educação Física, tenho 20 anos, quase 21. Pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Vivo o esporte desde muito pequena, assim, sempre fiz tudo quanto é tipo de esporte. Eu tenho 1,80m, então as pessoas ficavam de olho em mim, sabe? Uhum. E como filha mais velha, eu fui chamada para jogar no Minas Tênis, chamada para jogar em alguns clubes, só como filha mais velha, isso há muitos anos atrás, a minha família não tinha condições de me deixar treinar nos clubes. E aí aquilo foi me dando um pouco de revolta. Quando eu fiquei na adolescência, 16 anos, eu fiquei muito chateada, porque eu entendi que eu tinha perdido, então, a oportunidade de entrar, às vezes, para uma seleção brasileira de vôlei, etc. E aí aquilo me deu revolta. E minha mãe, muito sábia, falou assim: minha filha, já que você não conseguiu o seu sonho, que era ser uma atleta profissional, estuda para fazer educação física. E foi aí que eu entrei nos estudos para estudar e me formar como profissional de educação física. Na corrida de rua, eu estou há 11 anos, tenho alguns atletas que eu treino e sou corredora também. Então, amo esporte. Se você chamar para eu jogar futebol, eu vou jogar. Se você chamar para eu jogar handebol, eu vou jogar. Ping-pong, peteca, frescobol. O esporte que você me chamar, eu vou jogar. E não vou ser das piores, não, vou te garantir. Antigamente eu falava que eu seria uma das melhores. Hoje, com 44 anos, caminhando para 45, eu vou falar que eu vou fazer um bem pro time. Não vou ser das melhores, porque eu já tô caminhando para a terceira idade, né? Mas sempre me destaquei e sou feliz por fazer atividade física, assim. Para mim é meta de vida e não me vejo sem atividade física, sabe, Mariana? Uhum. Então, fiquei feliz de estar aqui e quero muito incentivar as pessoas a serem pessoas ativas, pessoas que busquem uma qualidade de vida melhor.
Sim, com certeza, com certeza. E você tá aí falando, né, que você jogou de tudo um pouco. Então, com certeza, você já jogou até basquete na quadra da Barbie, peão, bolinha de gude. Já correu atrás dos outros porque não te pagaram, né, o apostado depois de um jogo. Mentira, essa fui eu. Apostei uma vez em Taza, ninguém me pagou, fui atrás. Mas assim, quando efetivamente você percebeu, nossa, preciso ir para o esporte? Tirando, né, que a galera falava que você era alta, que você tinha jeito com o esporte. Quando é que foi assim que você mesma percebeu que, caramba, acho que eu e o esporte da MET vou atrás disso, é o que eu realmente quero, é o que eu realmente amo?
Eu era muito nova, sabe, Mariana? Eu lembro, assim, jogando queimada, eu devia ter uns 9 anos, 10 anos de idade. Eu me destacava muito, sabe? Muito, 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 muito. As meninas, tu morria muito de medo. todo mundo me queria no time. Uhum. E aí eu comecei a entender que eu era boa para aquele negócio. E aí eu fui tudo que era redondo, se me chamasse, eu tava dentro. E eu ficava, eu tenho hiperatividade, então eu ficava uhum. mais na quadra que na sala de aula, sabe? Então eu tive alguns problemas com o ensino por causa disso. E eu fui conseguir me conectar aos estudos. Eu já estava na antiga oitava série, né? Hoje é nono ano. Uhum. E aí que eu fui entender que se eu prestasse atenção na aula, eu ia me sair bem pra caramba. Eu não precisava estudar muito. E aí uhum. foi assim que eu comecei a aliar as duas coisas. Mas o esporte, para mim, é muito desde muito cedo, desde os 9, 10 anos de idade.
Nossa, incrível, incrível. E isso é muito legal, né? E então, assim, e pelo que eu entendi, né, que você contou aqui pra gente, você já fez de tudo, talvez não sumô, por exemplo, mas...
Não, porque eu sou muito magra.
Mas você consegue listar pra gente todas as modalidades que você já praticou? Ou isso, assim, é uma coisa muito difícil, que você já fez tanta coisa que você nem lembra?
Não, acho que dá, ó. Handball, basquete, vôlei, futsal, futebol de campo não, peteca, ping-pong, frescobol nas férias eu jogo, vôlei de praia, que mais? Corrida, é isso aí.
Tudo,
dá pra
né?
listar
tudo.
Fácil, não foi tão difícil.
Não, mesmo mais assim, ou menos. Se você quiser, né, dá pra ir também com isso daí.
Dá pra ir, dá sim.
Isso é ótimo. E hoje em dia, qual que é a modalidade que você mais tem se dedicado?
Tem de 11 anos pra cá, o que acontece? A gente vai envelhecendo, né? E aí os esportes de coletivos, eles ficam mais difíceis, né, Mariana? Principalmente para nós mulheres. Uhum. Até uma certa idade isso é muito fácil. Então eu pratiquei esporte coletivo até na faculdade. Depois da faculdade foi mais difícil fazer o esporte coletivo. Comecei a dar aula em escolas e aí eu jogava com os alunos, mas aí você tem que dar aula e não é a mesma coisa. E aí eu parei um tempo com qualquer tipo de esporte coletivo, só que essa questão da gente estar sempre buscou atividade física, a gente sente, o corpo sente muita falta, né? E aí, uhum. depois de um tempo sem fazer nada e só dando aula, eu senti necessidade de fazer alguma coisa. E aí comecei a fazer corrida. Corro, então, tem 11 anos que eu faço corrida de rua, esporte uhum. super tranquilo, barato. Onde você tá, você pode fazer uma corrida que nada te impede. Você não precisa de uhum. outras pessoas para fazer. Então, eu me achei agora, depois de mais velha, a corrida como atividade física para mim que me faz bem e que me mantém ativa, entendeu?
Sim, e corrida é ótimo. Corrida é muito top.
E aquele negócio, assim, a gente não uhum. tem, é o que eu falei, assim, os homens, eles têm mais facilidade de se encontrarem, jogar futebol. Uhum. As mulheres, elas não têm essa principalmente no Brasil, né, a gente não tem incentivo pro esporte feminino. Então, ele vai se perdendo, né, ao longo do tempo. E aí, a corrida, para mim, foi o que eu que me encontrei para não ficar sem atividade física.
Sim. E encontrar, né, esses grupos de esporte para homem também é mais fácil, né? Você se sente mais seguro de ir num treino Sim. de pessoas que você não conhece do que você sendo mulher, né? Nossa, vou nesse grupo aqui que eu nunca vi, achei na internet. Vai saber o que é aquilo mesmo, se é um grupo mesmo, Sim. se não é. Então, é um pouco mais perigoso Sim. também, né, sendo mulher.
Até para corrida, Mariana, assim, é difícil. Para ser mulher, a gente tem várias questões que elas nos travam um pouquinho. Por exemplo, quando eu tenho que treinar para maratona, geralmente tem treino, às vezes, de 30, 32 quilômetros. Então, você não pode sair muito tarde, porque senão você vai pegar um sol de rachar. Você tem que sair 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã. Eu nunca Uhum. saio para um treino desse sozinha, tenho que levar meu esposo. Porque como que eu corro 5 horas da manhã, né? Então, a uhum. gente que é mulher, a gente tem algumas limitações, mas não são impossíveis de ser vencidas, né? A gente precisa entender que a gente precisa vencer e procurar meios de não ficar parada por causa disso, né? Mas existem alguns fatores limitantes, sim, que infelizmente, às vezes, por causa disso, muita mulher evita muita atividade física. Então, ela é mais propícia ao homem do que à mulher, né?
Sim, infelizmente. Eu passo por isso também, porque eu corro também. Não que nem você, mas, mas eu corro e na hora de sair para os treinos, ou eu tenho que sair assim que o sol nasceu, também para não pegar aquele solão, ou no finalzinho da tarde ali, né, umas 4 horas, para também conseguir pegar aquele sol mais baixo. Mas aqui no Rio de Janeiro é horrível. Você sai no finalzinho do sol, parece que o sol tá lá em cima ainda, né? Então,
nossa,
é realmente complicado por conta disso.
Minha primeira maratona foi aí no Rio.
Nossa, que delícia! Isso que eu ia te perguntar, da sua primeira maratona.
Pegamos um sol para cada um, menina do céu, 2017. É a largada ainda, foi a última maratona aí no Rio, que a largada foi 7:30 da manhã.
É complicado.
Junho, parecia sol de janeiro. Eu, assim, eu tava no deserto, eu vi até miragem na praia de Copacabana. A praia de Copacabana não acabava nunca. Mas foi maravilhoso. Assim, a prova é maravilhosa. Ano passado eu fiz a meia aí também no Rio. Amo correr no Rio, mas é um desafio maior. O sol de vocês.
Sim, é muito complicado. E falando nessa sua primeira maratona, como é que bateu um estalo assim em você? Foi, putz, preciso correr uma maratona? De onde surgiu essa vontade de correr maratona?
Ô, Mariana, é muito legal isso, né? Assim, a gente é meio doido. Quem é do esporte não é normal, não.
Não, não é. Nem um pouco.
Nem um pouco. Desde muito nova, quando a São Silvestre ela passava... 3 horas da tarde do dia 31, não sei, você é muito novinha, você não deve ter pegado nenhuma maratona, nenhuma São Silvestre dessa.
Pior que eu peguei.
Você pegou? Era de tarde?
Meu pai é maratonista, né? Então, diretor, legal. De ver tudo.
Você
é tudo.
Que legal. Então, eu desde muito nova, eu assistia na televisão a São Silvestre. Uhum. E aquilo, nossa, eu ficava louca com o negócio, assim, não, muito legal, tal. E aí, quando eu entrei na corrida, eu falei, um dia eu vou correr uma maratona. São Silvestre era 15, 16 quilômetros, tranquilo. O negócio que eu tinha sonho era fazer uma maratona. Eu falava assim, eu tenho que correr pelo menos uma maratona na minha vida. Uhum. Aí fui correndo, tal, tive filho, tive que parar, lesão no meio do caminho, né? Chegou aos 40 anos, eu falei assim, não, eu vou correr uma maratona ano que vem, com 41 anos. Eu corri com 42, são 41 anos, eu falei assim, não, eu vou correr uma maratona e eu quero fazer no Rio, assim. E eu falava assim, olha, eu tenho que ser, se eu completar a minha maratona em 4 horas, eu vou estar felizona, mas muito feliz.
Uhum.
A gente não tem ideia, assim, maratona é um negócio, é a prova, né, Mariana?
Sim.
É aquele negócio, nem todo mundo tem um sonho, mas eu tinha muito sonho de fazer maratona. Então eu falei assim, eu vou fazer, pelo menos uma na vida eu tenho que fazer. E aí com 42 anos eu fiz essa maratona no Rio. Completei em 4 horas e 42 segundos. Não foi redondo, mas...
Mas
no aplicativo...
Praticamente.
No aplicativo deu 3... a maratona mesmo, que é 42, 195. No aplicativo, no Garmin, deu 3 horas e 59. É porque eu não consegui fazer as curvas bem tangentes, né? E aí passou dos 42 e 195. Mas eu fiquei muito feliz, cheguei muito bem... e aí eu falei assim, caramba, tem que fazer a próxima agora.
Nossa,
aí,
isso é incrível.
Coisa de corredor, você não fica só nenhuma, né? E aí eu falei, pelo menos uma por ano eu quero correr. Esse ano eu não consegui correr a maratona, porque adiaram todas. Eu ia fazer Chile esse ano, ia ser minha primeira maratona internacional. Mas, como tudo tem o tempo certo... Vamos ver aí se ano que vem eu consigo fazer o Chile.
Ai, tomara. Nossa, que incrível, que incrível. E deixa eu te perguntar, como é que funcionam os seus treinos, né? Eles são de acordo com o tipo da prova que você vai correr? Eles são sempre os mesmos e você vai se adequando à prova? Como é que funciona?
Não, eu faço uma planilha. Não é fácil, né? A gente treinar a gente, né, Mariana?
Uhum, sim.
É uma questão... Eu pretendo ainda, eu acho que para o ano que vem eu coloquei isso como meta, eu vou arranjar até um professor aqui muito bom, ele trabalha só com maratona e ultra, e aí eu vou me matricular com ele, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Você imagina treinar maratona, você mesmo passando treino para você, é um pouquinho mais sofrido. Mas eu tenho as planilhas, faço as planilhas dependendo da prova-alvo, né? Então, quando é planilha para maratona, eu treino 4 meses antes, já começo com a planilha para maratona. E aí, depois que passa a maratona, eu faço o período de mudar de planilha e tal, e mudo os objetivos. Depois que eu comecei correr maratona, essas provas menores, elas perderam um pouco de encanto. Uhum. Então, assim, depois que eu fiz a minha primeira maratona, eu tenho corrido provas menores, mas não são mais tanto, assim, objetivo de vida. Antes de correr maratona, eu corria todo final de semana essas provinhas, sabe? Uhum. 5, 10, 15. E depois da maratona, isso perdeu um pouco o encanto.
Elas viraram um pouco de treino, né?
Sim, é isso. Aí eu coloco elas no meio das minhas planilhas para treino. Uhum. Mas não mais com muito objetivo. Já fui muito pódio, já hoje em dia já mudei um pouco o foco disso. Até porque eu entendi o seguinte, como eu sempre fiz atividade física, eu vou fazer 45 anos e já estou um pouco desgastada, né? Uhum. Aquele negócio, atleta e aposenta de futebol, aposenta muito cedo. E aí, mas aposentou cedo. É porque realmente não dá, né? Uhum. Eu lembro do Ronaldo Fenômeno falando que ele ia aposentar porque ele não aguentava mais sentir dor. E é mais ou menos por aí, assim. O que eu recuperava com 20 anos, eu podia fazer esporte todos os dias que eu não tinha nenhuma dor, hoje em dia eu não consigo mais. Então eu tenho que treinar 3, no máximo 4 vezes por semana para meu organismo se recuperar. Então eu já tô numa fase bem diferente, sabe? Uhum. E aí eu encarei isso como o seguinte, como eu quero correr pro resto da vida, então eu tenho que diminuir um pouco de ritmo das competições, de provas de 10 e 5, que são provas que exigem mais. A gente não consegue entrar, eu pelo menos, não consegui entrar numa prova para não competir, né? Uhum. Então, na hora que dá a buzina lá para você sair correndo, o sangue de competidora ferve, né? Então, eu tenho evitado um pouco esses tipos de prova para eu conseguir correr o resto da vida, né? Uhum. E aí, mas isso com a maturidade a gente vai alcançando, sabe? Quem diria que 10 anos atrás eu falaria assim, né? Sim. Hoje em dia a gente vai vendo que os objetivos vão mudando, né, Mariana?
Sim, com certeza, com certeza. E eu vou contar um segredo aqui para quem tá ouvindo a gente, que é uma coisa assim incrível. Eu pesquisando sobre você, achei no Google que você foi chamada pela Marvel para atuar como uma Mulher de Ferro nos próximos filmes. E eu queria saber por que você não aceitou esse convite, porque depois que a galera ouvir a sua história da maratona de Porto Alegre, eles vão entender esse convite, fica tudo claro. E eu queria pedir para você contar um pouquinho pra gente como é que foi essa sua maratona de Porto Alegre em 2018, o que aconteceu, o que não aconteceu, como é que foi para você. Porque assim, gente, que experiência incrível.
Mariana, foi a minha segunda maratona em 2018. Eu, ao falar dela até hoje, nós já estamos mais de 2 anos depois, foi 10 de junho de 2018. Até hoje, falar dela me emociona, porque nem eu acredito no que aconteceu.
É inacreditável, mas, mesmo, surreal.
Mas é pra gente ver como que a gente... Se a gente quiser, a gente consegue o que a gente quiser, sabe? Uhum. Quem manda no corpo da gente realmente é a cabeça da gente, né? Eu treinei, então, 4 meses antes para a maratona de Porto Alegre. Seria a minha segunda maratona. Então, a primeira eu fui com o objetivo de eu quero completar. E se eu completar em 4 horas, eu estou felizona. Uhum. A segunda, você já... Então, você fala, não, então eu vou melhorar meu tempo, certo? Então, eu falei, ó, vou melhorar meu tempo, eu quero fazer a maratona de Porto Alegre em 3 horas e 45, é o tempo na época, não sei se já mudou isso, que seria um tempo para eu conseguir ir para Boston, uhum. Me classificar para Boston. Me treinei muito, eu fiz uma dieta como eu nunca tinha feito, e eu fui brutaça para a maratona de Porto Alegre, brutaça. Assim, foi o meu auge do meu auge.
Sangue nos olhos.
Um frio de rachar no sábado, o céu azulzinho, não tinha uma nuvem. Fizemos turismo e tal, fomos até Canela, fomos lá naquela outra cidade bonitona lá.
Gramado.
Pé de Canela ali. Gramado. E aí o motorista que levou a gente, foi eu, meu esposo, que também é corredor, meu tio que é corredor, a esposa... Alugamos um carro, o motorista levou a gente para os passeios e tal. Na volta, e a previsão para domingo era chuva. Aí eu falei com o motorista, moço, será que amanhã vai chover? Olha esse céu, tá azulzinho, tá um frio de rachar, azulzinho o céu, não vai chover não. Ele falou assim, menina, Porto Alegre é estranho. Eu, meu Deus, não é possível que vai chover, não tem nuvem nesse céu. Mariana, acordamos cedão, né? A largada, se eu não me engano, foi 6:30, 6 horas, eu não lembro mais. Chovendo. Mas chovendo muito, mas era muito. Um frio de rachar e chovendo muito. Nós largamos na prova com temporal de raios.
Caraca.
Aí eu falei assim, meu Deus, nós somos muito loucos mesmo de estar nesse lugar gelado com esse temporal rachando. E caindo raio ainda. Gente. Meu Deus, minha mãe souber de nada. Largamos aquela galera bonita, rapidinho esquenta, tira as blusas de frio, joga fora, beleza. Maratona da vida, 5:09, pace, 5:08, 5:10, ritmado, bonitinho, hoje eu vou conseguir.
Caramba, quilômetro 22.
Eu sinto uma fisgada na panturrilha direita, um negócio esquisito, aí eu, caramba, cãibra, mas falta 20 quilômetros ainda, coisa esquisita, e mexi um pé para o lado e para o outro, e aquele negócio foi piorando. A dor, ela foi irradiando, ela começava meio embaixo no tornozelo e ela radiava para a panturrilha, então eu não sabia o que era, sabe?
Uhum.
E eu falei assim, gente, cãibra, mas tá muito cedo para ter cãibra. E o negócio foi piorando. E eu diminuí o ritmo e aquele negócio, eu falei assim, meu Deus, eu não tô acreditando que eu vou ter que parar essa prova. Eu comecei a chorar alto, Mariana,
Caramba.
E eu não tô acreditando, eu falava, não tô acreditando. Eu chorava alto, o pessoal passava e olhava pra mim e eu... Aí eu parei no ponto, próximo ponto de água, chorando, mas eu chorava alto e eu não tava acreditando, sabe? Uhum. Que eu ia ter que parar a prova. Aí eu olhei no relógio. Eu falei assim, não, eu vou acabar essa prova. Próximo objetivo vai ser 4 horas e 30. Eu tenho que acabar essa prova em 4 horas e 30. Vambora, Silvia. E aí eu fui mancando. Colocando a força na perna esquerda e mancando. Literalmente, igual aquele, mancando muito mesmo, trotando. Andar era pior, eu não conseguia andar.
Caramba.
Andar pra mim era insuportável a dor. Então eu falei assim, vão trotando.
Uhum.
E aí eu coloquei 4:30, máximo 4:30, vambora Silvio, o tempo todo pensando nisso. E aí fui pensando nas minhas filhas que estavam em casa, no que eu tinha passado para chegar lá, e na minha família, na minha mãe, que estava com as minhas meninas em Belo Horizonte, fui. E mais um quilômetro, faltando 5 quilômetros, a dor era insuportável, Mariana, assim, era... E eu falei assim, meu Deus, é alguma coisa muito séria. Mas eu não posso parar, vambora, eu tenho que completar isso em 4:30.
Uhum.
Enfim, completei a prova em 4:21:49.
Caraca, nossa.
Eu cheguei no pórtico, eu não tinha força para andar, só que lá na maratona você tem que andar muito para pegar medalha, e detalhe, tem que descer uma rampa.
Meu Deus.
Um frio. Eu desci aquela rampa segurando do lado e pedindo a Deus para me ajudar a descer aquela rampa.
Cena de filme mesmo, né?
O pessoal passava e olhava assim, não, coitada, ela chegou ruim.
Uhum.
Mas eu tava muito ruim,
destruída.
E aí,
literalmente.
Destruída, né? Um shopping. Ele entregava o volume do outro lado do shopping. Aí meu marido viu que eu tava demorando, porque ele sabia que eu tava bem preparada, ele uhum. veio pro lado de cá. Na hora que ele me viu, eu já vi ele no meio do caminho, eu já parei de andar. Eu falei assim, Carlos, eu não aguento andar mais, eu estou com uma lesão muito séria, eu acho que eu tive uma fratura por estresse. Aí ele falou assim, não, fica aqui que eu vou chamar o pessoal. Sentei onde que eu tava.
Uhum.
Aí já tirei a meia, tirei o tênis, vi que tava roxo. Aí eu falei assim, foi uma fratura. Mas eu só tive a noção... E eu achei que era, quando eu cheguei, sentei e vi que era.
Uhum.
Aí a gente foi embora, cheguei no hotel, a loucura. Eu tinha o voo estava marcado para 3 horas da tarde, então só cheguei no hotel, tomei um banho e fui pro aeroporto.
Uhum.
Cheguei no aeroporto para andar naquele aeroporto. Mariana do céu, que sofrimento.
Meu Deus. Aí, você conseguiu andar no aeroporto?
Andei ainda no aeroporto de Porto Alegre, a burra, né? Porque você, parece que você fica meio sem noção, né? Eu ainda andei, fui até o avião andando.
Caraca.
Com muita dor, mas eu fui andando. Quando eu sentei, que a gente chegou em São Paulo, que aí fez a conexão em São Paulo para vir para Belo Horizonte, na hora que te levantar, eu já não consegui levantar mais. Aí eu falei com a aeromoça, eu não consigo levantar mais. Ela falou assim, não, fica tranquila que eu vou arranjar uma cadeira de rodas para você. Então, aí eu saí do avião de cadeira de rodas. E, então, eu fui para Porto Alegre de pé e voltei em cadeira de rodas. Né?
Caraca,
foi
sim.
Foi um negócio, Mariana, que até hoje eu não acredito que eu consegui fazer, não, sabe?
Não, mas realmente é uma coisa incrível.
Mas eu percebo que é a força do pensamento. Aí as pessoas perguntam assim, Silvia, mas você não sentiu dor? Ou, eu senti muita dor. Você não tem noção. As fotos do final da maratona de Porto Alegre, eu revelei algumas. Eu tenho até vergonha de mostrar, porque eu fazia careta de dor. Mas quando a cabeça fala que você vai fazer, Mariana... Você vai fazer.
Sim.
Então a gente tem que entender. Eu sempre fui brutona, mas depois disso eu fiquei mais ainda, porque eu entendi o seguinte: que o corpo faz literalmente o que a cabeça manda. Se a cabeça falar que não vai fazer, você pode estar saudável, que você, o mais saudável possível, você não vai fazer.
Sim.
Né? No meu caso, eu estava quebrada, literalmente quebrada, e eu falei que eu ia fazer. E eu fiz, né? Assim, eu não voltaria de lá se eu não tivesse completado essa maratona. Eu acho que eu teria voltado muito pior do que eu voltei, assim. Porque pelo menos eu voltei com a medalha, você entendeu?
Sim,
é umas loucuras. Eu não falo pra ninguém fazer. Eu acho que machucou, pare. Eu aprendi também. Eu acho que, sim, a próxima vez, se tiver, espero que nunca mais tenha. Mas caso eu tenha alguma lesão, eu entendo que é melhor eu parar. Mas naquele momento, eu não aceitava de forma alguma, eu surtei, sabe? Eu falei assim, não, caraca, eu me preparei demais para isso, eu tenho que completar. E ainda completei um tempo até muito bom, né?
Então, com certeza, com certeza. Nossa.
Tem muita gente, mas eu fiquei na frente de muita gente mesmo. Então eu fico feliz e serviu muito de experiência e de falar para as pessoas, vocês também são muito capazes, estão bem, trabalha essa cabeça, que a gente consegue muito mais do que a gente imagina.
É assim, uma experiência totalmente diferente, né, da sua, que a sua é uma experiência, assim, de, sei lá, de sobre-humano. Mas eu lembro quando eu fui correr minha primeira meia-maratona, chegou no quilômetro 16, eu não aguentava, meu corpo não aguentava mais. E foi tudo cabeça também, assim, primeira meia, não sei o que, tenho que terminar, cheguei acabada, destruída, mas assim, realmente, isso de você estar com a cabeça, né, boa, cabeça no objetivo, trabalhar sua mente também, que tem muita gente que acha, né, que é só trabalhar o corpo, treinar, mas não, se sua cabeça não tiver boa, você não chega, é muito
verdade.
Louco.
É verdade. Muito, muito louco mesmo. Tem gente, aí eu tenho uma fisioterapeuta esportiva. Quando eu cheguei no consultório dela, porque eu quebrei no domingo, né? Já cheguei em Belo Horizonte de cadeira de rodas e fui pro hospital. E aí, dito e feito, fratura por estresse na fíbula. Aí mandei mensagem para ela também não acreditou. Ela falou assim, caramba. Aí quando eu fui nela na segunda, ela falou assim, Silvia, eu tô com vergonha de você. Eu, por quê, Marina? Silvia... Eu, por muito menos, eu desisto das coisas. Eu falei assim, ah, não, Marina, para com isso. Ela, não, mas é verdade, a gente tem que aprender a ser forte, né? Eu falei assim, eu tive que aprender a amar. mas é verdade, a gente consegue muito mais do que a gente imagina, sabe, Mariana? A gente é que se puxa para trás o tempo todo, né? A cabeça, ela para muito antes do que o corpo. Isso é certo. Então, se a gente trabalhar a cabeça para o nosso favor, a gente consegue fazer coisas de superação que a gente nunca imaginaria, sabe?
Sim.
É trabalhar a cabeça para trabalhar a nosso favor, não contra a gente.
Isso aí.
Você vê que... E outra coisa que a gente pode tirar de lição, assim. Eu tinha um objetivo de 3 horas e 45, mas... Eu tive que mudar no percurso. A gente ter a inteligência de saber que tem hora que a gente vai precisar de mudar o percurso, mudar o objetivo. E não vai ser por causa disso que a gente vai ser derrotado, né?
Sim, com certeza.
Eu podia ter sentado lá na calçada e chorado e ficado lá, entendeu? Mas eu decidi mudar o objetivo e mudar o foco. E aí, vambora. né? É, eu acho que na vida isso serve para tudo, né? Tanto para tudo na vida. A gente, às vezes a gente traça um objetivo, só que a gente precisa mudar no meio do caminho. Tem gente que para por causa disso.
Sim.
E a gente tem que entender que a gente precisa continuar, porque nem tudo acontece da forma que a gente planejou, do jeito que a gente queria, mas não será por isso que a gente vai ser derrotado, né?
Sim, com certeza, com certeza. Com certeza mesmo. E essa sua história é incrível de superação, de foco, de chegar no objetivo. É maravilhoso.
Ô, Mariana.
Oi.
E aí, esse ano de 2018, quando eu voltei, eu falei assim, olha, eu vou voltar, vou me recuperar. E no final do ano de 2018, foi em 10 de junho, né, que foi a fratura, eu falei, eu vou fazer a volta da Pampulha São Silvestre esse ano ainda.
Que isso!
E aí foi...
Caramba!
E aí foi batalhar... Foi batalhar para isso. Eu fiquei 6 meses, 45 dias sem colocar o pé no chão. Depois, mais 15 dias usando a bota e bengala. Na verdade, eu tive que reaprender a andar, porque é impressionante. A gente esquece como que anda. Eu reaprendi a andar. E no final do ano, eu fiz a São Silvestre e fiz a Volta da Pampulha.
Então, caraca!
Assim, você... colocar, não, beleza, quebrou, machuquei, mas calma aí que isso não vai me derrotar, não. Nós vou voltar e vou voltar com tudo, né?
Vou voltar então, mais forte ainda, né?
Mais forte, mais forte. Ano passado, então, aí um ano depois eu fiz Floripa, ano passado, e aí eu consegui as 3 horas e 45 minutos que eu pretendia em Porto Alegre. Aí ano passado foi o que eu consegui, as 3 horas e 45 minutos. Corri com muito medo, sim. É, vou te ser sincera, eu fui curada psicologicamente quando eu terminei a maratona de Floripa ano passado. Porque toda corrida que eu fazia, eu pensava o tempo todo no pé, sabe? É, até porque ele não estava totalmente recuperado.
Sim,
né?
Você teve um tempo de recuperação muito curto, né?
É, e aí eu estava em recuperação ainda. E a cabeça, ela demora um pouquinho mais a sarar, né? Então, toda vez que eu ia para treino de longão, por exemplo, para maratona, 25, 30 quilômetros, quando eu corri, para você ter uma ideia, o primeiro treino que eu tive que fazer, 22 quilômetros, 24 quilômetros, aquilo para mim era muito. Eu ia para o treino com muita ansiedade. Eu pensei, meu Deus, eu quebrei com 22 quilômetros, como que vai ser dessa vez, sabe?
Sim, como eu vou conseguir passar daqui?
É um trauma.
Né?
É muito, não sei se você já teve alguma lesão, mas é o difícil de voltar da lesão é o medo que às vezes a gente fica, né? É, nossa, será que eu vou machucar de novo,
sim,
né? Essa volta, esse retorno de lesão, ele é bem delicado.
É, eu tive uma lesão, mas foi em jogando bola, eu rompi o ligamento cruzado, menisco, foi tudo junto. E aí, pra voltar a jogar bola, foi assim, um medo atrás do outro, não conseguia. Toda hora, pra mim, meu joelho ia quebrar de novo.
Isso. E assim, eu me senti curada psicologicamente quando eu completei a maratona de Floripa ano passado. Que aí a minha comemoração foi maravilhosa, foi gritando muito, sabe? Tipo, venci, sabe? Então, graças a Deus passou. E que a gente aprenda a lição, né? Assim, de primeiro, que a gente é mais forte do que a gente acredita que a gente seja. E segundo, não corra lesionado. Para, Silvia. Da próxima vez, para.
Se preserve.
Se preserve. Não é fácil, não.
E tirando essa prova, né? Essa maratona incrível, icônica de Porto Alegre, qual foi a prova que mais marcou a sua vida?
Minha primeira São Silvestre. É, eu larguei chorando. Foi em 2000 e... deixa eu lembrar, 16, eu acho. Eu não lembro o ano, mas eu chorei muito na largada, porque a largada é linda. E eu assisti a prova desde pequena, igual eu tô te falando, e eu via pela televisão e eu ficava encantada com a prova. Então, pra mim, assim, ela me marcou demais. Eu larguei chorando, assim, e aquele... O início, eu demorei até... Primeiro que ali é muita gente também, pra correr é mais difícil, né? Mas eu me senti o primeiro e o segundo quilômetro ainda meio estranha por causa do choro que eu tive no início, que foi um choro muito legal, sabe? Então, uma prova que me marcou muito foi a São Silvestre, quando eu consegui fazer minha primeira São Silvestre. por realizar um sonho mesmo de criança, né? De muito legal.
Sim, sim.
Vários. Acho que cada prova, Mariana, ela tem sua história. Eu acho que a corrida é bonita por causa disso, né? Em cada medalha que a gente tem, a gente consegue enxergar uma história diferente ali.
Uhum.
E o que sempre me encantou na corrida, assim, desde o início, é que cada corrida que você corre, você percebe que elas são vitórias pessoais e vitórias lindas pessoais, né?
Uhum.
Tem gente voltando de um problema de saúde, tem gente que era obeso e que emagreceu, tem gente que tá ali porque tava deprimido. Então, para mim, a corrida, ela é mágica, sabe? Ela é linda por causa disso. Porque cada corredor ali tem uma história de vida que leva para a corrida e que traz uma vitória pessoal maravilhosa, né?
Uhum.
Então, ela corrida é tudo de bom, né, Maria?
Sim, com certeza, com certeza. Correr é incrível. E eu queria saber, assim, de você, Silvia, como é que você se sente sendo uma mulher que inspira outras mulheres, né? Principalmente porque, como a gente estava falando até anteriormente, o esporte em geral e a corrida, né, muito, é um ambiente muito masculinizado. Então, você é, assim, uma inspiração para muitas mulheres, você treina outras pessoas. Como é que você se sente sendo esse exemplo?
Olha, é uma responsabilidade muito grande, né, Mariana? Ser exemplo sempre será uma responsabilidade.
Uhum.
Eu me divirto muito em prova, porque hoje eu já tô com um pace não muito rápido, mas eu já tive pace muito bom. Hoje meu pace é 5:20. Ainda é um pace bom,
uhum,
mas já foi
com
mais
certeza.
Forte. Já foi mais forte. Você vê, maratona ano passado, eu fiz uma média de 5:15 para maratona. Então, pace bom, né?
Uhum.
E aí, você passa de muitos homens. E tem homem que não gosta que mulher passa dele. Mas bobeira, né, Mariana?
Uhum.
A gente é passado por homem e não acha ruim. A gente não pode passar de alguns que eles acham ruim.
Exatamente.
E eu me divido muito quando tem esses, assim, no meio do caminho, sabe? Porque eu falo que eles são muito bobos, né? Eu não tô competindo com eles, não. Tô competindo comigo mesmo. Mas é interessante a gente poder fazer parte desse mundo e tentar fazer a diferença como mulher, né?
Uhum.
Eu acho que, o que eu falei no início, nós mulheres carregamos um fardo muito grande. Eu tenho duas filhas, eu tive gestação, duas gestações, então, querendo ou não, você tem que parar um período, você tem que retornar, e aí você retorna do zero de novo. E coisas que homem não vive,
uhum,
né? E nada melhor do que nós, mulheres, levantarmos outras mulheres, porque a gente sabe da luta que é ser mulher, né?
Uhum.
A luta que é para você ter que sair de casa, deixar filho pequeno em casa para treinar. A luta que é ter que treinar em horários que não são muito bons, porque se você sair no horário muito cedo, você corre mais risco do que muito mais risco de ser assaltado, de ser estuprado do que um homem. Um homem,
sim,
não tem
com
esse
certeza.
Risco, nós temos. Né? Então, nada melhor do que a gente poder incentivar outras mulheres a também terem essa autonomia, né, de se cuidarem, de se tratarem. O esporte, ele traz pra gente realmente, assim, uma qualidade de vida muito melhor, né, do que quem não faz, pra cabeça. Então, assim, o tempo todo eu falo, mulherada, vão treinar, vão cuidar, porque se a gente não se cuidar, ninguém cuida da gente, pra gente.
Sim.
Então, e aí as pessoas, não, mas você deixa suas filhas às vezes para correr? Deixa em casa. Sabe por quê? Elas precisam de mãe saudável para cuidar delas, né?
Sim.
Não adianta nada eu estar em casa, ter uma péssima mãe porque eu tô estressada, porque eu tô mal da saúde, porque eu tô mal da cabeça, né? Então, é isso aí que eu quero. Eu deixo para todas as mulheres, que a gente seja unida principalmente, porque às vezes as mulheres têm um pouco de... uma questão feminina, né? O tal do ciúme, né? Da inveja. A mulher tem muito isso.
Sim, que também é muito plantado, que também é muito plantado pela sociedade na gente, né? De ser rival, de não ser unido. Que é uma coisa que naturalmente não existe, né?
E às vezes as mulheres acreditam nisso, né?
Sim,
as mulheres estão acreditando nisso e a gente não tem que aceitar isso. Eu sou única filha, tenho três irmãos e só eu de mulher. Então eu fui criada num ambiente masculino. Então para mim é muito fácil, sabe, Mariana? Eu entender e conviver com os homens. Uhum. A maioria das mulheres, elas têm essa dificuldade. Para mim, não. Eu chego meio do amaiado como se eu fosse eles mesmo.
Uhum.
E a gente precisa entender que a gente não é diferente. A gente é diferente, sim, porque a gente é feminina, a gente é mulher, a gente vai gerar filho, mas a gente tem um tantão de qualidade que eles não têm, né? Uhum. Gerar filhos é uma qualidade que eles não têm, nunca vão ter. Uhum. Né? É, a gente é mais sensível, ó que beleza, a gente consegue perceber o mundo de forma diferente. Então, a gente precisa valorizar essas questões e uma valorizar a outra, né?
Sim.
E entender a luta da outra e colocar para cima. Porque a gente precisa de mulheres que coloquem outras mulheres realmente para cima, né?
É isso aí, com certeza, com certeza. E eu também tava, né, nessa minha pesquisa sobre Silvia. Eu vi que você frequenta a igreja presbiteriana, né? E eu queria entender um pouquinho como é que a espiritualidade, ela atua na sua vida, nos seus treinos. Se é um fator importante para você também ter um bom desempenho no esporte. Independente de religião, você acha que a espiritualidade é uma coisa que pode impulsionar os resultados do atleta?
Mariana, a fé, para mim, é a minha base. Sabe? Uhum. E foi bom você ter falado de não a igreja, é a fé que a gente tem, né? Uhum. Tem em Jesus, em Deus. Ela é a base. Tendo uma boa base, a gente vai longe, sabe? A base é que segura, né, a casa. Então a gente precisa ter uma boa base. Sem a fé, eu não seria quem realmente eu sou hoje. Deus tem trabalhado na minha vida em todos os detalhes. Em todos os detalhes, e tem colocado pessoas no meu caminho para que eu ajude, que eu seja ajudada. Eu creio que o período que eu precisei ficar em pausa, que foram os 45 dias sem colocar o pé no chão, Mariana, foram Deus me dando mesmo, porque eu nunca parei. A minha mãe, na época, falou assim: Silvia, você já reparou que você nunca ficou parada? E eu nunca tinha ficado parada. Então foi um período que eu precisei ficar parada, sabe? Uhum. Que eu precisei trabalhar algumas questões em minha vida. Eu saí daquele período uma nova Silvia. Então eu acredito assim que tudo tem um propósito de Deus pra gente. E isso com certeza é o que me faz ser diferente. É o que me faz encarar a vida de forma diferente e de ter a certeza que tudo coopera pro meu bem, mesmo as batalhas e as lutas. Então, eu acho sim, não tenho certeza, que sem Deus seria muito mais difícil. Então, eu tenho muita alegria de poder dizer que eu tenho uma base, um alicerce firmado em Deus.
Ai, que ótimo. Isso é muito legal mesmo, porque você sente ali, né, no seu caso, que você tem uma força que está te segurando, né, para alguma coisa. Então, a espiritualidade, ela, independente de religião, que eu falei da igreja presbiteriana, que é a que você frequenta, mas independente de religião, isso é realmente uma coisa que você se agarra ali, né? Tem muitos atletas que se agarram na espiritualidade para poder ter essa certeza de que, pô, beleza, deu ruim nessa prova? Deu ruim nesse treino, deu ruim não sei o quê, é um obstáculo para me deixar mais forte. É alguma coisa também que te ajuda a ver, né? Com bons olhos, os obstáculos que você vai enfrentando e tudo mais no meio do caminho.
Isso. É o que eu tô te falando. Tudo coopera pro meu bem. Eu tenho certeza disso. E aí, até nos momentos difíceis, eu tenho a tranquilidade de saber que... Porquê, e tentar entender o porquê e sair dali mais forte mesmo. Uhum. É um aprendizado diário, né? É dar graças por todas as coisas, até pelas difíceis e as ruins. Que a gente acha que são difíceis e ruins. Uhum. Mas que depois, lá na frente, você vai entender se valeu a pena ter passado, né? E Sim. A gente precisa, né, Mariana? Porque o que acontece? A gente não melhora se a gente não tiver tribulação, se a gente não tiver dificuldade, se a gente não tiver uma luta, né? A gente precisa de ter pra gente amadurecer, né? E aí, essa certeza de que tudo coopera pro meu bem é que me faz caminhar.
Isso é incrível, isso é incrível. E agora, Silvia, eu queria saber quais são os próximos objetivos que você tem como atleta, que você já fez tanta coisa, já superou tantas barreiras. O que que você tem agora de objetivo para Silvia atleta? Qual o seu sonho, assim, de realizar, né, no esporte, nesse sentido, como... Pode ser realização pessoal, pode ser um projeto, mas quais são os seus objetivos?
Olha, eu voltei ano passado da maratona de Floripa, e eu não sei se você já ouviu falar da depressão pós-maratona.
Já.
Não sei se você já ouviu falar.
Já, sim.
Eu tive séria sabe, assim, eu fiquei mal, 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 mal. Eu falei assim, caramba, eu já corri uma maratona, a primeira maratona, fiz em 4 horas, beleza. A segunda, quebrei, mas completei, beleza. A terceira, eu fui lá e fiz as 3:45. E agora, né? Uhum. Então, eu tenho um pouquinho de depressão. Saí dela, graças a Deus, bem. Aí eu falei assim, não, vou treinar agora, então, para o Chile. Aí entrou a quarentena. O Chile já foi cancelado em janeiro. Aquele negócio me deixou chateada, que eu já estava treinando para ela em janeiro. E aí foi cancelada. E aí eu anei, já procurando outra maratona, louco. Então, assim, quero continuar fazendo uma maratona por ano.
Uhum.
É, ano que vem, quero ver se eu faço, se Chile liberar. Não sei como vai ser ano que vem, depois... essa pandemia, a gente não sabe ainda, né? Uhum. Mas quero fazer Chile, quero fazer algumas internacionais, mas meu sonho é fazer Boston. Então, o negócio é juntar um dinheirinho e correr Boston, né? Uhum. E aí depois eu tenho certeza que ele vai vir Berlim, vai vir Tóquio, e nós vamos ver. O mundo é pequeno, né, Maria?
Com certeza, com certeza.
Então, a questão é essa, assim, é pelo menos uma maratona por ano eu desejo fazer até estar conseguindo correr.
Até os 100 anos, feliz, tá lá, né? Silvia correndo.
É, não sei se maratona, né? Sabe aquele videozinho daquele Zéinho correndo?
Aham, uhum, isso
daquele
mesmo.
Jeito, 100 metros, mas tá bom.
Ai, Silvia, que legal. Que legal mesmo saber da sua vida, saber dessa sua história, da sua experiência. Eu tô muito feliz de verdade da gente ter conseguido marcar essa entrevista. Eu tenho certeza que todo mundo que escutar essa entrevista vai conseguir sair de alguma forma inspirado, renovado, porque sua história de vida, de superação, determinação é assim muito incrível mesmo. Parabéns, assim. Agora você é um exemplo para mim também, né? Que por acaso a gente se esbarrou, te conheci, né? Mas agora que sua legal. História realmente é uma coisa incrível. Parabéns mesmo e muito obrigada por me deixar ter esse privilégio de poder te entrevistar.
Ô, Mariana, obrigada. Não precisa disso, não. Eu sou ser humano mesmo. Não sou mulher de ferro, não. Muito pelo contrário, sou chorona. Sou muito chorona. Mas agradeço essa oportunidade. Espero poder ajudar e estou à disposição também para quem precisar. A gente tá junto nesse mundo é para fazer diferença aqui. Vejo, assim... é uma oportunidade, às vezes, de poder ajudar outras mulheres e outras pessoas que tenham vontade de estar se desenvolvendo, crescendo. Então, me coloco à disposição e agradeço demais essa oportunidade. São atitudes assim, igual a sua, que fazem o esporte crescer e serem reconhecidos, né? Então, muito obrigada, viu, Mariana, pela oportunidade. E peço a Deus que abençoe sua vida mais, tá bom?
Amém,
você alcance obrigada. Muitos e muitos quilômetros.
Muito, muito obrigada. E para quem quiser, vou deixar aqui o seu Instagram, Silvia, aqui nos comentários do podcast. E quem quiser entrar em contato, seguir a Silvia, só
legal.
Acessar aqui e encontrar a Silvia.
Legal, será um prazer, viu?
Muito obrigada, viu, Silvia, de verdade.
Eu que agradeço, Mariana.
Tchau, tchau, tchau.